Amém. Eu vou pedir que você abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 10. Nós vamos chegar agora à oitava chibatada, o oitavo açoite do Senhor, ou a oitava praga, a chamada praga dos gafanhotos. Ainda que eu não vá falar necessariamente da praga em si, mas eu quero falar um pouco das circunstâncias e do ambiente em relação a essa praga, quando nós chegamos a esse oitavo flagelo do Senhor, esse oitavo castigo do Senhor contra os egípcios. E quero olhar a questão do milagre, porque nós nem sempre entendemos que esses castigos, eles são castigos milagrosos do Senhor. Milagre no sentido de sobrenatural, no sentido de fora da regra natural das coisas. A gente sempre pensa no milagre como a cura, a prosperidade. A gente sempre pensa no milagre como algo bom, mas o Senhor chama essa oitava praga, ou esse oitavo açoite, Ele chama também de milagre, de sinal. E é um sinal e um milagre para chamar a atenção do povo do Egito e também do povo de Israel para o seu poder de curar, o seu poder de abençoar, mas o seu poder também de julgar todas as coisas, de punir. E quero chamar a atenção para o endurecimento do coração de Faraó. Parece que quanto mais Faraó vê o poder de Deus, tanto mais o seu coração se endurece. Quanto mais o Senhor se aproxima e mostra o seu poder, a sua graça e a sua misericórdia a Faraó, muito mais o seu coração se endurece. É por isso que dei o título para essa mensagem de com quantos milagres se faz um crente, com quantos milagres se faz um cristão. Quanto do poder de Deus é necessário para uma pessoa se converter? Se a gente contar os dois primeiros milagres que Moisés e Arão fizeram na presença de Faraó, que foi transformar o seu cajado, a sua vara, numa serpente, e também fazer transformar a sua pele como uma pele de um leproso e depois voltar a pele ao normal, se contado esses dois milagres, nós chegamos aqui ao décimo milagre. Chegamos aqui à décima manifestação de Deus, poderosa, surpreendente, milagrosa, e ainda assim Faraó não se converte. Faraó não está nem aí para o Senhor, muito pelo contrário, ele está fugindo do Senhor. Então é por isso que eu pergunto assim, quantos milagres são necessários, quanto do poder de Deus é necessário para que alguém se converta? E quero olhar então nessa perspectiva o texto de Êxodo, capítulo 10, os versículos do 1 até o 7, a palavra do Senhor diz assim: O Senhor disse a Moisés: Vá falar com o Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração dos seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que você possa contar aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos como zombei dos egípcios e quantos sinais fiz no meio deles, e para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Moisés e Arão apresentaram-se a Faraó e lhe disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando você se recusará a humilhar-se diante de mim? Deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que amanhã trarei gafanhotos ao seu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que não será possível ver o chão. Comerão o restante que escapou, o que restou depois da chuva de pedras, e comerão todas as árvores que crescem no campo. Os gafanhotos encherão as suas casas, as casas de todos os seus oficiais e a casa de todos os egípcios, como nunca viram os seus pais nem os seus antepassados desde o dia em que se estabeleceram na terra até o dia de hoje. Moisés virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó disseram: até quando este homem será um perigo para nós? Deixe essa gente ir para que adorem o Senhor, o Deus deles. Será que o rei ainda não sabe que o Egito está arruinado? Ah, meu irmão, deixa eu te perguntar, você acha realmente que um milagre é o que firma o coração daquele que crê? Que aquele que crê realmente tem a sua fé aumentada ao ver um milagre acontecer? O que será que a gente precisa para que a nossa fé esteja aumentada, firmada? Eu sei que tem muitas igrejas, muitos pastores, muitos pregadores que entendem que você precisa ver um milagre toda semana. Se você não ver ou se não acontecer um milagre a cada dia, a cada semana, a cada passo que você der, a fé vai esfriar. Eu sei que muitos entendem isso, muitos entendem que se um culto não tiver recheado e coberto de sinais miraculosos, não haverá conversão. Para algumas pessoas, uma igreja como a nossa é algo impensável. Onde já se viu uma igreja que não faz milagres todos os dias? Onde já se viu uma igreja que não, você entra lá e você não sente o poder de Deus? Mas a minha pergunta continua firme. Os sinais que Deus faz, a ação sobrenatural e inexplicável de Deus, é capaz de mudar o coração de alguém? Faraó, ele é o tipo ideal do pecador. Assim, ele é o pecador ideal, que a gente estuda com todos os sintomas, com todas as características, e a gente então pode olhar para esse homem e dizer assim: não, o milagre não é capaz de converter uma pessoa. Faraó e todo o seu país estavam com as vidas absolutamente arruinadas, estavam diante do poder de Deus, estava diante da ira de Deus, e mesmo assim não se convertiam. Faraó foi um dos homens em toda a história da humanidade que mais viram milagres do Senhor, de uma maneira mais especial, direcionados a ele, com uma pregação ousada da parte de Moisés, e Moisés era um dos pregadores mais poderosos que já passaram sobre a face da terra. Moisés é um dos grandes profetas do Senhor, e apesar do poder do pregador, do poder de Deus, Faraó não se mexe um milímetro sequer do seu pecado. Ainda que a sua vida estivesse arruinada, o seu país estivesse arruinado, ainda que houvesse milagres em abundância, ainda que tenha restado para ele apenas o mínimo necessário para a sua sobrevivência, ele não faz caso do Senhor. Ele está preso no milagre, ele está preso no pecado, e ele não quer de maneira nenhuma se livrar disso. E aí então eu a partir desse texto eu pensei em três coisas em três utilidades, em três direcionamentos do milagre. Para que, que serve o milagre? Queria dar três respostas para que, que serve o milagre a partir desse texto que nós estamos olhando. Primeiramente, o milagre é um testemunho. Ele é um marco, ele é um sinal. É por isso que aqui é traduzido, no versículo 2, é traduzido como um sinal. Desculpa, no versículo 1, que fala para que eu faça esses meus sinais no meio deles. O milagre, ele é um sinal, ele é um testemunho, ele é uma marca. E ele é uma marca não apenas para você, ele é uma marca para todas as pessoas. Porque o texto nos diz assim, olha, para que eu faça esses sinais no meio deles, e então versículo 2 diz, para que você possa contar aos seus filhos e aos filhos de seus filhos tudo o que eu fiz no meio deles, para que eles saibam, quando fala eles, está se referindo aos filhos e aos netos, para que eles saibam que eu sou o Senhor. Por que que Deus fez tudo aquilo no Egito? Para que todos saibam quem é o Senhor. É um sinal, é um marco. Deus, ele não precisa ficar repetindo aquilo várias e várias e várias vezes. Você pode se perguntar assim, quantos milagres são necessários para que alguém se converta? Para Faraó, 10 não foram suficientes. Mas para os filhos e para os netos e para as gerações vindouras não era preciso nenhum. Apenas era necessário que se contasse aquilo que Deus fez. Apenas era necessário o testemunho. Apenas era necessário que alguém fiel dissesse e contasse: o Senhor fez assim no passado. O Senhor agiu assim com o Faraó. O Senhor agiu assim com o seu povo, castigando um, livrando o outro, conduzindo um à terra prometida e deixando o outro à sua própria destruição. Assim fez o Senhor de maneira poderosa e sobrenatural. Para aquele que quiser acreditar, para aquele que quiser entender, esses vão entender e vão aceitar. Mas para outros, ainda que Deus destrua um Egito por dia, ainda que Deus mandasse uma praga a cada dia, ainda que Deus ressuscitasse um morto todos os dias, essas pessoas não acreditariam de jeito nenhum. Você pode pensar assim, se Deus ressuscitar um morto, pode ser que as pessoas acreditem. Aí a gente lembra de Lázaro, que preguei alguns domingos atrás. Lázaro foi ressuscitado com provas cabais, com testemunhas, pessoas sabiam que ele estava morto, cheirava mal, e ainda assim, depois que algumas pessoas viram, olha, Lázaro ressuscitou, Lázaro está vivo, o que vamos fazer? Vamos crer em Jesus? De maneira nenhuma, vamos matar Jesus. Para muitos, ver milagres de Jesus, um único, foi suficiente para que eles tivessem fé. Para outros, ainda que tenham visto um milagre surpreendente, único, que Deus não faz, Deus fez duas ou três vezes durante a história da humanidade, ainda assim, não, vamos matar Jesus. João, no seu evangelho, ele diz que o que Jesus fez foi registrado para que nós pudéssemos crer que Ele é o Messias. Os milagres de Jesus foram chamados também de sinais. Só que Jesus não precisa provar a cada dia que Ele é o Messias. João diz, olha, se você quiser crer que Jesus é o Messias, basta você ler o Evangelho. Ainda que Deus faça milagres, e eu não estou duvidando de que os milagres acontecem todos os dias e todas as semanas, não é isso. O que eu estou questionando é a busca pelo milagre simplesmente para que o milagre aconteça, simplesmente porque eu quero ver, eu nunca vi, há uma curiosidade, um turismo, há pessoas que ficam assim, não, vamos naquela igreja, porque lá está acontecendo milagres, e vão lá um monte de gente querer ver milagre. Não, vamos numa outra igreja porque está acontecendo coisas maiores. Pastores que ficam frustrados porque na sua igreja não acontece tanta coisa quanto está acontecendo naquela igreja, naquela outra. Mas eu quero dizer que não é necessário que aconteça nenhum milagre, desde que a palavra de Deus esteja sendo pregada com autoridade, com fundamento, com coerência e correção. Se a palavra de Deus estiver sendo pregada de forma digna, o principal milagre, ele vai acontecer, que é a salvação. Irmão, Judas foi o homem que viu mais milagres do que qualquer um de nós e ainda assim não se converteu. Judas viveu com Jesus um período único, incomparável. Irmão, ainda que a gente tente comparar todas as situações que se passam, que se contam, de igrejas e pastores que querem vender a ideia do milagre que acontece todos os dias, ainda assim é incomparável com tudo que Jesus fez, com todos os milagres que Jesus fez. Jesus fez coisas que não se repetiram. Jesus andou sobre as águas. Tem um pastor que ele falava assim: você quer saber se o sujeito que está pregando assim, esses negócios tudo aí, é verdadeiro? Joga ele em alto mar. Se voltar andando, é porque é verdade. Mas isso ele estava falando de pessoas que exageram, de situações exageradas. Não estou falando de pessoas que pregam e oram para que as coisas aconteçam, porque o meu problema como pastor não é se você ora e o milagre acontece. Isso para mim não é um problema. O problema é quando você ora e as coisas não acontecem. Isso para mim é um problema, porque normalmente as pessoas me procuram para dizer: Senhor, pastor, por que que o Senhor não me respondeu? As pessoas me procuram para perguntar: pastor, por que que tem uma pessoa na minha família doente? Por que que Deus curou aquele, mas não cura esse? Por que que Deus curou o vizinho, o amigo, mas o meu pai, a minha mãe, alguém, meu família, por que que Deus não cura? Porque a questão do milagre, da cura, não é simplesmente trazer para nós um benefício ou fazer aquilo que nós queremos. O milagre é para que seja um sinal de que Deus existe, de que Deus nos ama. Pense em dois homens que estiveram na cadeia, um chamado João Batista e outro chamado Pedro. João Batista, apesar de ter sido um dos pregadores mais importantes e um dos profetas mais importantes do Novo Testamento, João Batista morreu de forma trágica na prisão. Pedro, também sendo um homem importante, um dos grandes pregadores da história, foi liberto e seguiu seu ministério. Por que Deus permitiu que um morresse e libertou o outro? Deus nunca deu explicação. Apenas nós sabemos que os dois foram fiéis ao Senhor até o final. Ambos viram o poder de Deus, ambos viram o Senhor fazendo, mas ambos aceitaram aquilo que o Senhor tinha para eles. Pense num milagre como não um sinal para você, mas um sinal de Deus. Tenta olhar o poder de Deus na perspectiva do amor e não na perspectiva de Deus aparecer. Deus, ele quer mostrar o seu amor às pessoas, não apenas o seu bem-estar. Jesus não morreu para que você fique bem, Jesus morreu para que você fique salvo. São coisas diferentes. Por isso, a nossa perspectiva da oração e da intercessão e de pedir a cura e de pedir o milagre não é simplesmente para que Deus traga o meu milagre hoje para que eu fique bem. Você precisa ter a perspectiva de orar e pedir um milagre para as outras pessoas, para que o amor de Deus se manifeste àquelas outras pessoas. A intercessão e o pedido não é simplesmente assim, eu quero, mas é Senhor, abençoa. Porque Deus não faz as coisas para si. Deus não está agindo com o povo do Egito simplesmente para que ele seja glorificado. Deus está agindo daquela forma no Egito para que as gerações futuras conheçam quem ele é, e conhecendo quem ele é, elas serão salvos. O maior milagre, o milagre que nós queremos, principal, já aconteceu e precisou acontecer uma única vez, que foi a morte e ressurreição de Jesus. Esse é o principal de todos os milagres. É o milagre principal para qual todos os outros apontam. Esse é o único milagre que precisava acontecer. E agora a gente vive debaixo do poder da pregação do Evangelho, porque o poder de salvação é o Evangelho e não o milagre. Entenda que o milagre é uma manifestação do amor de Deus e não simplesmente uma benfeitoria. Mas eu queria te dizer uma segunda função ainda. Para que serve o milagre? O milagre deveria te levar a se humilhar. Ele deveria te apontar para a humilhação. Quando eu vejo uma pessoa que se diz muito poderosa, que se apresenta como muito cheio das coisas, eu já fico desconfiado. E hoje é interessante que algumas pessoas, elas colocam alguns títulos para si, né? Então tem, e é de verdade, irmão, o que eu vou dizer não estou inventando não, tem o Toninho Labareda. É verdade, existe um pregador que ele se apresenta como Toninho Labareda, porque cai labareda do céu quando ele prega. Ah, irmão, eu fico já desconfiado desse negócio, porque ele já se coloca numa posição de que controla o poder de Deus. Ele que se coloca numa posição de que assim, ó, quando é que vai acontecer? Quando é que vai acontecer o milagre? Quando eu disser que vai. Então quando é? Vai ser naquela noite, na quarta-feira, às 20 horas. Essa é a noite do milagre. Por que que é naquela noite? Porque eu vou dizer que vai. Deus está aqui, ó. Eu estou comandando o negócio. Assim. Não é Deus, sou eu. E quem é você? Você é simplesmente um servo de Cristo? Não. Eu sou Toninho Labareda. Eu assim, ó, quando eu prego, sai bola de fogo. Ah, eu sou o cara. Irmão, quando você vê isso, desconfie. Porque a pessoa que entendeu o poder de Deus com sinceridade e com verdade, cada vez mais ela se tornará mais humilde. É como disse João Batista: importa que ele cresça e que eu diminua. Todos os pregadores da palavra, verdadeiros e dignos que eu conheço, se tornaram cada vez mais humildes e não cada vez mais exaltados. O caminho é para baixo, porque foi assim que Jesus andou. Jesus não trilhou o caminho do sucesso para estar no palco. A única vez que Jesus subiu para estar numa cruz. O palco de Jesus foi ser crucificado, não foi um púlpito. O palco de Jesus não foi uma mídia social, o palco de Jesus foi a cruz. O título que Jesus deu a si mesmo foi servo sofredor. O apóstolo Paulo, quando ele se apresenta como apóstolo não é um título de honra, é apenas para dizer a sua função: eu sou enviado do Senhor, mas eu sou servo de Cristo. Essa é a nossa busca. Ah, meu irmão, a Bíblia diz que nós devemos nos humilhar. A 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, diz: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. A busca do cristão é humilhação e não exaltação. É por isso que o versículo 3, o Senhor pergunta a Faraó: até quando você se recusará a humilhar-se diante de mim? Até quando, Faraó? Você continuará orgulhoso? Até quando você verá o meu poder? Até quando você verá a minha glória e continuará de pé? O homem de Deus de verdade, ele se humilha. Por que que Deus fez tantos milagres na presença de Faraó? Porque ele queria que Faraó se humilhasse e não se exaltasse. O milagre verdadeiro o milagre verdadeiro resulta numa conversão genuína daquele que crê. É a exaltação do Senhor, é a admiração. O propósito final do milagre é te colocar de joelho e não te colocar de pé. O poder de Deus precisa mostrar o grande pecador que você é, não tornar você grandioso, famoso. E aí, irmão, feliz não é aquele que vê muitos milagres. Esse não é o feliz. Feliz, diz João, capítulo 20, versículo 29. Felizes os que não viram, mas creram. Porque os que creram se humilharam. Porque os que creram confessaram. Os que creram se arrependeram. Os que creram mudaram. Porque esse é o resultado que o Senhor espera. O Senhor espera a sua conversão, a sua mudança, a sua fé. O Senhor não espera que você seja alguém famoso, grandioso. O Senhor espera que você seja alguém convertido. O propósito do Senhor em fazer, em demonstrar o seu poder, é converter o coração. Simplesmente isso. Bom é aquele que tem o coração convertido e pode ver o poder de Deus se manifestando de uma forma gloriosa. Mas aquele que não vê, aquele irmão simples e humilde, que não viu aquilo que estava querendo, mas continuou crendo, esse é mais feliz. A palavra do Senhor, lá em Hebreus capítulo 11, fala que muitos dos profetas, incluindo Abraão, não receberam a bênção que estavam precisando, mas continuaram crendo até o final. E por isso, a Bíblia diz que eram homens e mulheres dos quais o mundo não era digno, simplesmente porque continuaram crendo. Pensa comigo, qual foi o milagre que Abraão fez? Abraão, o pai da fé. Qual é o grande milagre de Abraão? Quem viu mais milagres do Senhor? Abraão ou Faraó, o incrédulo? Quem viu mais o poder de Deus? Abraão ou Judas? Quem viu mais o Senhor fazer coisas grandiosas? Abraão ou os fariseus hipócritas da época de Jesus? Abraão viu um único milagre, apenas o nascimento do seu filho, mas continuou crendo e por causa de um único sinal foi chamado o pai da fé. Entenda isso, não está na quantidade, está na sua fé. Você precisa crer. O milagre serve então para que a gente se humilhe diante do Senhor. Se a gente não se humilhou ainda, tem algo errado. Terceira coisa para que serve o milagre: ele serve como um sinal da mensagem, mas ele não é a mensagem em si. O milagre não contém dentro dele a pregação da palavra. Ele precisa ser um sinal da pregação da palavra, mas ele não é o Evangelho. Livro de Romanos, no capítulo 1, fala, o apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Entenda, não é que assim, olha, na pregação do Evangelho vai abrir o caminho para uma explosão de milagres. Não é isso. O apóstolo Paulo está dizendo assim: eu não me envergonho do Evangelho, da pregação, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Porque nós estamos falando que o que precisa é a salvação. Muitas pessoas pensam que o milagre é a coisa mais importante no Evangelho. E eu quero te dizer que o milagre só é importante se é anunciado a palavra de Deus. Se não for anunciada a palavra de Deus, ele não serve para muita coisa. Ele pode servir para apontar e dizer assim: olha, aqui está sendo pregado Jesus. Mas se não servir para isso, não serve para nada. Qual foi a primeira pregação de Jesus? A primeira pregação de Jesus foi: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Jesus inicia o seu ministério dizendo assim: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Olha, Jesus, como é que faz para você provar que chegou o reino dos céus? Ah, eu vou fazer alguns sinais aqui, olha, fiz isso, olha, tem cego vendo, tem coxo andando, tem morto ressuscitado. Legal, então você é o Messias? Sim, eu sou o Messias, porque o reino de Deus está sendo pregado. Isso é o que diz, essa foi a resposta de Jesus a João Batista. Diga, João Batista, que os cegos veem, os coxos andam e a todos é anunciado o reino de Deus. Se houver milagre, mas não houver uma pregação genuína da palavra, irmão, não serve de nada, não serve de absolutamente nada. Lembrem-se que arrependimento é humilhação. Quando Jesus ele diz arrependam-se, ele diz assim: olha, vocês precisam se humilhar. Arrependimento é reconhecer a derrota. E Faraó não estava disposto a reconhecer a sua derrota. O principal pecado de Faraó era o orgulho. Faraó ele era viciado no orgulho. Ele gostava de ostentar a sua posição. E ele não está disposto a se arrepender. Os sinais servem para mostrar a toda a nação do Egito e também a nós hoje que a pregação do Evangelho, pregação da salvação foi feita lá no Egito também para que todos vissem. Portanto, diante de Deus, nenhum egípcio tem desculpa. E Deus está mostrando: olha, o juízo virá. Faraó, arrependa-se, humilhe-se. Mas ele não quis dar ouvido. Diante de nós, quantas coisas acontecem terríveis a cada dia, fruto de um coração corrompido, e dia após dia nós anunciamos: olha, isso aí é falta de arrependimento, olha, isso aí é falta de Deus no coração, e a pessoa continua fazendo como se nada tivesse acontecido. Versículo 7 nos fala que os servos de Faraó chegaram para ele, os oficiais de Faraó chegaram para Faraó e falaram: Faraó, até quando você vai ficar preso nessa armadilha, onde você lê perigo, você pode trocar também por armadilha, até quando este homem será para nós uma armadilha? Deixa logo esse povo ir embora para que adorem o Senhor, o Deus deles. Será que o rei ainda não sabe que o Egito está arruinado? Irmão, que orgulho, que falta de arrependimento, que falta de amor ao próximo, porque todo o Egito estava sofrendo por culpa de Faraó, mas ele não muda e não se arrepende. Quantas pessoas são avisadas até pelos amigos, às vezes até o amigo que é pior do que você já falou: já deu já, cara, você tá no... não faz isso não, rapaz, sai daí, isso vai te prejudicar, para com isso. Mas a pessoa ela continua envolvida no pecado. O importante era que essa pessoa recebesse a mensagem, recebesse a palavra e mudasse. Hoje nós temos já muitos testemunhos do poder de Deus, da transformação. Nós não precisamos que dia após dia Deus faça coisas, basta a gente olhar ao redor, basta a gente olhar que quantas pessoas nós poderíamos olhar aqui nessa igreja, que estavam com uma vida destruída e hoje estão com uma vida belíssima na presença do Senhor. A gente olha esses testemunhos e a partir deles a gente já pode dizer: Deus está fazendo coisas grandiosas. A partir dessas pessoas, a gente pode dizer: Deus tem salvado vidas. O que eu quero dizer, já caminhando para o final, é que você precisa tomar uma decisão. A Bíblia não aceita pessoas mornas. Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 a 16, fala assim: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio, ou até que você fosse quente. Assim, porque você é morno, não é nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Ah, tem uma historinha que ilustra a mensagem desse texto, que tem um muro, tem uma pessoa em cima do muro, de um lado está um diabinho e do outro está um anjinho. E o anjinho, olhando para a pessoa que está em cima do muro, fala: desce do muro, pula para cá. E a pessoa lá em cima: não, não, não vou não. Desce daí, meu filho, vem para cá. Ah, não, não quero não. E aí, no final, ele olha para o diabinho e fala: oh, você não vai falar para eu pular e ir para o lado? Diabinho: não, vou não. Ah, mas por quê? Ah, porque o muro é meu, você estando aí está bom. O morno já está fora. A Bíblia fala assim: tomara se fosse frio ou quente, que pelo menos você sendo frio, dá para saber quem é. Se você for quente, a gente também sabe quem é. A chamada de Deus a cada um de nós é para uma tomada de decisão, é para a gente sair de cima do muro. Faraó tentou de uma maneira especial, lá no versículo 9, ele fala assim: ó, leva só os adultos, vamos chegar num meio termo aqui. Mas o que a palavra de Deus está dizendo é que nós precisamos nos decidir de forma radical, precisamos estar do lado de Jesus, precisamos estar perto do Senhor. Ah, irmão, a minha pergunta é: de quantos milagres você precisa para mudar a sua vida? A gente ouve de milagres todos os dias, e nesses dias que nós estamos passando, eu sei que a gente tem visto muita coisa ruim acontecer, mas, ah, irmão, a gente tem visto tanto milagre. Muitas pessoas olham e pensam nas pessoas perdidas, mas eu tenho aprendido a olhar para quantos milagres têm acontecido. Pessoas do grupo de risco que têm passado salvas esse tempo todo, pessoas que estavam entubadas há não sei quantos dias, que os médicos olhavam e falavam assim: ó, não tem jeito, não tem jeito. Nós tivemos aqui em dezembro o batismo do nosso irmão José, e ele, o seu testemunho foi: olha, eu estava com 80% do pulmão comprometido, os médicos olharam para mim e falaram assim: ó, não tem jeito, esse já foi. Mas de uma maneira inexplicável, sobrenatural, fora da perspectiva da ciência, este homem se recuperou, nem sequelas tem, recebeu a Cristo como Salvador. Ele precisou de um milagre, mas o testemunho dele precisa ser o testemunho para todas as pessoas: o Senhor está agindo, o Senhor está fazendo, eu creio, eu me decido por estar perto de Jesus, eu quero servir o Senhor. A gente não pode viver mais longe, a gente não pode viver longe do Senhor. E também quero dizer aquelas pessoas que têm a fé vacilante, que precisam ficar andando daqui para lá: ah, eu quero uma igreja mais forte, ah, eu quero uma igreja. Eu tive uma pessoa que influenciou muito a minha fé, mas que um dos seus defeitos era ficar um tempo numa igreja, e ali chegava um tempo e falava assim: essa igreja não está forte o suficiente para mim, preciso de uma igreja mais forte, e ia para uma igreja que ele achava que era mais forte no sentido de um culto mais avivado, de um culto que realiza mais coisas, e assim ficava de igreja em igreja. A força e o poder é a pregação da palavra. Nós não ficamos invocando milagres ou divulgando milagres, e eu vejo coisas extraordinárias acontecendo nessa igreja o tempo todo, porque basta um milagre, um foi suficiente, que foi o milagre de Cristo na cruz, ressuscitando ao terceiro dia. E agora o que nós precisamos é a pregação clara e genuína da palavra. e o resto Deus vai fazer quando Ele quiser, da forma como Ele quiser, por meio de quem Ele quiser, porque Ele é Deus. Quanto a nós, simplesmente creia, isso é o que diz a palavra do Senhor, tão somente creia, confia, confia na palavra, confia no conhecimento, não confia no que os seus olhos veem ou deixam de ver. A fé é confiar naquilo que a gente não vê. O milagre é uma manifestação visível do poder de Deus, mas nós precisamos confiar naquilo que nós não vemos. Ainda que Deus não faça absolutamente nada, nós confiaremos no Senhor, porque nós confiamos é na palavra da pregação, e esse é o poder de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde com o seu poder. Amém, irmãos? Amém, amém. Tenho certeza que você aí de casa falou um amém. Nós vamos orar encerrando este culto ao Senhor. Apenas queria te dizer que nós estamos planejando a nossa volta aos cultos presenciais a partir do segundo domingo de maio. Nós estamos ainda analisando a situação, vamos ver como estaremos nos próximos domingos. E tudo andando bem, segundo domingo de maio nós voltaremos a ter culto presencial aqui na igreja, com restrições, com um número menor de pessoas, com todas as medidas sanitárias que são necessárias nesse momento. Mas nós damos graças a Deus porque a igreja não está fechada, a igreja está viva, a igreja está atuante e o nosso Senhor está sendo anunciado muito mais do que a gente imagina. Ainda que as portas da igreja sejam fechadas para sempre, o nosso Senhor vive e nós continuaremos pregando o Evangelho, independente se a prefeitura mande passar um trator aqui nessa igreja, nós continuaremos pregando o Evangelho, porque a nossa fé não está presa a este templo. Nós precisamos deste lugar para a gente ter comunhão, para a gente aprender da palavra do Senhor, para a gente interceder uns pelos outros, para a gente fazer o bem ao próximo. Mas se não tiver, a gente vai dar um jeito. Que o Senhor coloque essa fé no nosso coração. Então feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus bendito, louvado seja o teu santo nome, ó Deus, porque o maior milagre, o principal milagre foi lá na cruz. O principal milagre foi Jesus ressuscitando, Senhor. E esse era o único milagre que nós precisávamos, Senhor. É claro que dia após dia nós queremos ver o Senhor agindo. Nós queremos ver os doentes sendo curados. Nós queremos ver os cativos sendo libertos. Mas nós já temos visto, Senhor. Nós queremos ver sempre do Teu poder atuando em nós. Nós queremos cura, nós queremos prosperidade, nós queremos a felicidade e a alegria que vem do Senhor. Nós queremos isso, Senhor. Mas o principal que nós queremos, Senhor, é a salvação. Senhor, isso já é suficiente para nós. Nós queremos permanecer firmes até o final, Senhor. Nós queremos que o nosso coração esteja cheio de alegria, não somente por aquilo que o Senhor faz por nós, mas por aquilo que o Senhor faz em toda a comunidade, aquilo que o Senhor faz também com os outros, com os nossos amigos, vizinhos. Nós queremos nos alegrar com aquilo que o Senhor faz em outras igrejas também, Senhor. Mas o que nós queremos em especial é que a Tua palavra seja anunciada. Senhor, é claro que nós queremos o Teu poder, mas o que nós queremos são pessoas convertidas. Claro que nós queremos ver coisas miraculosas, mas o que nós queremos é ver homens e mulheres de joelhos diante do Senhor. É claro, Senhor, que nós queremos ver nós mesmos com os nossos próprios olhos, mas nós queremos anunciar e testemunhar aquilo que o Senhor fez lá no Egito, aquilo que o Senhor fez lá em Jerusalém, aquilo que o Senhor faz hoje, mas nós queremos anunciar isso aos nossos filhos e aos nossos netos e dizer: nós confiamos no Senhor, ainda que nós não vejamos nada, nós confiamos no Senhor. Ó Deus, que essa igreja se levante a cada dia confiando no Senhor, não acreditando no que os seus olhos veem, mas confiando naquilo que os seus olhos não veem. Nós queremos viver assim, Senhor, para a glória do teu nome. Abençoa essa igreja, Senhor, essa igreja que tem sido poderosa na pregação, tem sido poderosa em obras, tem sido poderosa em testemunhar nessa cidade, que nós possamos ser poderosos em testemunhar ainda debaixo dessa pandemia, Senhor, que o testemunho continue sendo poderoso para a glória do teu nome, porque o nosso Deus vive e ele é poderoso para nos livrar e nos guardar de todas as coisas. Nos dê um domingo abençoado, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Que o Senhor te dê um domingo abençoado.